Oi, Crime Maníacos! Aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast.
E eu sou a P, o produtor.
Bom, só para lembrar para vocês que agora a gente está disponível também na Orelo, lembrem-se de seguir e ouvir a gente por lá. O caso que eu vou contar para vocês hoje envolve uma família do estado da Flórida, nos Estados Unidos, que morava em um lugar calmo e tranquilo. A filha deles, que sempre tirava notas boas na escola, era o orgulho dos pais. Ela era afetuosa, carinhosa, dedicada, era a filha perfeita. Mas no meio do caminho, ela acabou encontrando um namorado que virou a sua vida de cabeça para baixo. E suas atitudes estranhas e duvidosas começaram a preocupar os seus pais. Eles se perguntavam o que estaria acontecendo com ela. Será que era só uma fase ou a inocente e doce garotinha que eles conheciam tinha mudado para sempre? De uma coisa eles tinham certeza: o mal estava à espreita. Mas às vezes, o verdadeiro mal se esconde exatamente onde não esperamos. Essa é a história de Billie Jean Reynolds. Jaqueline Nicole Reynolds, mais conhecida como Nick, nasceu em 16 de julho de 1979 e tinha 3 meses de vida quando foi adotada. Os seus pais adotivos eram Robert e Billie Jean Reynolds, um casal simpático e amável que estavam mais do que prontos para encher a Nick de amor. Eles eram cristãos devotos e moravam em Coral Springs, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. O Robert trabalhava no departamento de transporte e a Billie Jean era uma assistente administrativa na Reynolds Tobacco Company. A 1 hora de Miami, Coral Springs tem por volta de 150 mil habitantes e é um lugar maravilhoso para se viver. Na verdade, é um dos melhores lugares para se morar nos Estados Unidos. Calmo, tranquilo e seguro, Coral Springs oferece diversos restaurantes, cafeterias e parques. Os brasileiros que moram naquela região elogiam também a qualidade de vida da vizinhança. Em 2009, uma pesquisa nacional ranqueou Coral Springs como uma das cidades mais seguras da Flórida, com base em estatísticas de 6 tipos de crimes, como assassinatos, estupros, roubos, assaltos, agressões e arrombamentos. Em Coral Springs, o sistema educacional também é super de ponta e as escolas públicas oferecem um ensino de qualidade e até de mais qualidade do que a média nacional. E apesar de ser calma e tranquila, ela fica super pertinho de Fort Lauderdale, onde tem vários restaurantes elegantes, bares da moda, boates e hotéis luxuosos. Então, Coral Springs, na verdade, pode ter o melhor dos dois mundos: a calma e tranquilidade, mas também o agito de uma cidade maior. Robert, Billie Jean e Nick moravam em uma casa charmosa, em um bairro rico, e assim que adotaram a sua filha, estavam prontos para encher ela de carinho e amor. Ou melhor, mais do que isso, a prioridade do casal era dar a Nick tudo o que ela precisasse e tudo o que ela quisesse. A Nick, por sua vez, cresceu e virou o orgulho dos pais. Ela tinha notas ótimas na escola, participava em atividades extracurriculares e ia com eles à igreja todo domingo. Como cristãos ferrenhos, eles diziam que a Nick era a filha que eles tinham pedido a Deus. E os dois eram unânimes em dizer que a Nick era uma garota incrível. A família era profundamente religiosa e muito envolvida na Igreja Batista de Coral Springs. O Robert Reynolds era diácono da igreja e Billie Jean cantava no coral. Só que as coisas começaram a tomar outro rumo quando a Nick começou a ficar um pouco mais velha. Mais especificamente, quando ela entrou no penúltimo ano do colegial. Aquela garota devota, religiosa, boa moça, começou a ter outros tipos de interesses. De repente, ela estava mais interessada no sexo oposto do que nas obrigações religiosas que ela tinha com os pais.
Ah, Rafa, mas normal também, né? Naquela época ela devia ter o quê? 15, talvez 16 anos? Acho que é a idade que isso deve acontecer mesmo, de você descobrir que tem outros assuntos também que podem ser mais interessantes, né?
É, eu também acho, AP. Apesar dos pais terem ficado um pouco assustados, eu acho que é super normal pra idade. E teve um garoto em especial que realmente chamou a atenção da Nick e tirou ela do eixo. Tipo aquela paixonite adolescente que a gente fica com borboletas na barriga, sabe?
Sei, sei.
Bom, em 1995, com 16 anos, a Nick conheceu um menino chamado Carlos Infante na aula de história. E a partir daí, nada mais importava pra ela. Era só Carlos o dia inteiro. Assim que se conheceram, os dois tiveram, de fato, um clique e começaram aquele namorico. Os pensamentos da Nick, dia e noite, eram 100% sobre o novo namorado. Ela só falava nele, só pensava nele, fazia mil planos com o garoto e tinha certeza de que ele era o homem da vida dela.
Mas é normal, né, Rafa? Isso, na adolescência, é sempre tudo muito intenso. Parece que o primeiro amor vai ser o último. Então é um pouco esperado, né?
Exato. E ela tava bem nessa fase, completamente apaixonada. O quarto dela ficou coberto inteirinho de fotos dos dois. Então, desde o primeiro minuto que ela acordava até a hora que ela fosse dormir, o mundo dela era todo sobre Carlos e pro Carlos. E ela estava, de fato, muito dedicada a esse romance. Só que tudo que é demais, tudo que é exagerado, acaba não sendo tão bom assim. Mas é claro que na adolescência a gente acaba não conseguindo enxergar essas coisas com muita clareza. Só que os pais da Nick enxergaram isso.
É, Rafa, mas é o que a gente falou, né? Qualquer adulto perceberia isso, qualquer pessoa um pouquinho mais madura saberia que talvez estivesse intenso demais, né? Mas, pelo que você tá falando, ela tava quase que obcecada, né?
E tava mesmo, era isso mesmo. Ela tava obcecada pelo namorado. Mas mesmo com todos os argumentos e pedidos dos seus pais, ela ficou inflexível. Ela queria passar todo minuto do seu dia com o seu namorado. Em março de 1996, pouco mais de um ano após conhecer o Carlos, a Nick perdeu a virgindade com ele e achou que estava grávida. E ela ficou apavorada com a ideia. Especialmente porque teria que contar isso aos pais. Então imagina só, os pais dela, super devotos do jeito que eram, saberiam que, primeiro, a filha deles tinha perdido a virgindade, segundo, antes do casamento, e terceiro, ela estava grávida aos 16 anos. Então ela estava petrificada de medo. E aí, a Nick resolveu dar um jeitinho nessa história. Ao invés de contar aos pais que ela tinha feito sexo com o namorado, ela achou mais prudente, digamos assim, dizer que ela tinha sido abusada sexualmente enquanto voltava a pé da escola.
Meu Deus, que confusão. E acho que isso aqui até sublinha a importância de você ter um diálogo saudável com seus pais e pros pais com seus filhos para evitar esse tipo de aberração, né? Seria uma coisa tão natural uma menina, uma adolescente entrando nessa fase da vida poder falar isso com os pais e, na verdade, por tanto medo, ela acaba inventando uma história que possivelmente vai ter consequências muito ruins.
Não, total. E os pais ficaram horrorizados, né, com a história. Não só horrorizados, com toda a razão, mas eles também denunciaram esse crime para a polícia. Aí uma ambulância veio até a casa deles, levou a Nick ao hospital e lá um kit estupro foi conduzido, só que nenhum esperma foi encontrado e os policiais acharam aquilo bem estranho. Depois de mais algumas sondagens por parte do hospital e da polícia, A Nick finalmente admitiu que inventou aquele estupro e contou toda a verdade para os pais. Ela também contou sobre a desconfiança de que poderia estar grávida. A Billie Jean, mãe da Nick, foi compreensiva e comprou um teste de gravidez para a filha. E aí, quando o resultado saiu, eles descobriram, para o alívio de todo mundo, que ela não estava grávida. Só que nesse ponto, a P, mesmo ela não estando grávida, o estrago já tinha sido feito. As mentiras, as enganações, a história que ela inventou, a quebra de confiança. Sem contar que o Robert e a Billie Jean estavam pasmos de que a sua filha adolescente estava fazendo sexo antes do casamento e ainda por cima, sem proteção. Depois desse episódio e das incessantes tentativas dos pais de tentarem fazer com que a Nick ficasse menos focada no seu namorado Carlos, eles decidiram que bastava. Eles acreditavam que o Carlos não estava fazendo bem para a filha, que não era boa gente e exigiram que ela terminasse o relacionamento com ele.
Difícil achar isso uma boa decisão, né, Rafa? Porque sempre quando os pais tomam uma decisão pelos filhos, assim, de forma unilateral, geralmente isso não desce muito bem, né? Então, não sei se ela deve ter ficado bem revoltada com isso.
Olha, Pê, eu acho que se fosse comigo quando eu era adolescente, eu ficaria super indignada. Eu não sou mãe ainda, mas eu conversei com algumas mães e elas me relataram que também essa é uma situação super complicada, né? A psicóloga Adriana Potecki explica que hoje em dia o período de adolescência é entre os 10 e 25 anos e que o adolescente, mesmo de 13, 14 ou 15 anos, não está maduro para tomar alguns tipos de decisão. A especialista lembra que a probabilidade de um adolescente sentir vergonha de dizer algumas coisas para os pais é muito grande. Então, cabe aos pais entenderem o momento e se organizarem para transmitir confiança aos filhos. Ela disse também, abre aspas, o mais importante é que os pais sejam aqueles em que as crianças mais confiem, fecha aspas. A Adriana também disse que pais que proíbem expressamente os filhos de namorarem podem estar cometendo um grande erro. Ela diz que não se pode fazer isso, não se recomenda, porque pode haver um bloqueio nas emoções de uma pessoa que está aprendendo a amar. O papel dos pais nas primeiras relações sentimentais dos filhos deve ser de apoio e compreensão. E esse papel deve prevalecer mesmo que não se concorde com a pessoa escolhida, e a comunicação entre todas as partes é sempre fundamental.
Bem colocado, Rafa, mas nessa situação, é de se pensar que os pais da Nick estavam pensando que estavam fazendo o melhor para ela, né? Então, eles não achavam que estavam atrapalhando ou deixando ela triste, mas que só estavam cuidando e agindo da forma que fosse melhor para a filha deles, né?
Eu acho também, AP. Eu acredito muito que eles estavam achando que estavam fazendo o melhor para a filha. Eu acho que ser pai, ser mãe, não deve ser uma coisa fácil, não se acerta sempre. Mas o fato é que depois dessa proibição, o que rolou foi justamente o contrário. A Nick não parou de ver o seu namorado, não. Na verdade, ela começou a esperar os pais irem dormir e aí ela fugia do quarto dela toda noite para ver o Carlos. Ou seja, ela não estava só desobedecendo o que os pais tinham pedido para ela não fazer, mas também estava se arriscando mais, fugindo e saindo escondida. Esse plano dela deu certo por um tempo, só que eventualmente os pais acabaram descobrindo o que ela estava fazendo. E eles ficaram fulos da vida, ficaram muito bravos com ela e exigiram que ela começasse a ir à igreja com mais frequência. Que lá na igreja é que estava a cura para ajustar os pecados que ela vinha cometendo. Só que a Nick, a P, estava irredutível. Ela não suportava toda aquela vigilância dos pais, não suportava mais a igreja e se recusava a ir. Ela começou a espernear e discutir tão alto com os pais que todo o bairro e os vizinhos conseguiam ouvir os seus gritos. E daí pra frente, as coisas infelizmente só pioraram e pioraram muito dentro da família, especialmente entre mãe e filha. As brigas entre Billie Jean e Nick se tornaram tão imprevisíveis e escandalosas que, a certa altura, a Billie Jean disse a uma de suas amigas e vizinhas, que se chamava Patty, ela disse assim, abre aspas, "Não se surpreenda se um dia você chegar em casa e houver carros de polícia ou caminhões de bombeiro na rua. Eu não sei se vai ser eu ou a Nick, mas uma de nós terá ido embora."
Nossa, tava bem feia a situação então, né, Rafa?
Muito, tava insustentável, na verdade. No dia 13 de maio de 1997, praticamente 2 anos após o namoro de Nick e Carlos ter começado, o Carlos resolveu terminar com a Nick na escola. A verdade é que ele estava de saco cheio com todas as mentiras que ela vivia contando para ele e simplesmente ele não aguentava mais, ele não estava mais afim daquele relacionamento. Eles começaram uma briga no corredor, na própria escola, até que a discussão foi interrompida por um dos funcionários do colégio. Os dois, então, foram chamados para a sala da diretoria e lá uma tentativa de mediação foi feita entre os dois. Cada um falando do seu lado, né? O Carlos se defendendo, a Nick se defendendo, até que, de repente, a Nick soltou uma bomba. Ela disse para todo mundo na sala que ela estava grávida. O Carlos, então, falou na hora que, se ela tivesse mesmo grávida, ele ficaria com ela e criaria a criança como manda o figurino. Só que se ela não tivesse grávida, o relacionamento dos dois estaria acabado para sempre. E eu acho, Apê, que nesse ponto, o Carlos já estava meio cansado de tantas mentiras da Nick, e ele até desconfiou que essa poderia ser mais uma dessas mentiras. Só que aí no dia seguinte, quando ambos se encontraram novamente na escola, a Nick disse que tinha feito 2 testes de gravidez e ambos tinham dado positivo. E ela estava mais grávida do que nunca. O Carlos, então, a aceitou de volta. Eles voltaram a namorar. Só que a felicidade da Nick não durou muito tempo, não. Um dos funcionários da escola ligou para a mãe da Nick, a Billie Jean, e informou que a filha dela estava grávida. A mãe da Nick, já sabendo o histórico da filha, duvidou dessa informação. Afinal, ela já tinha falado uma vez que estava grávida e não estava, já tinha mentido sobre o estupro, já tinha enganado a família tantas vezes que eu acho que a Billie Jean estava calejada, estava desacreditada, sabe? E aí a mãe da Nick, então, comprou um teste de gravidez e fez a filha fazer esse teste em frente a ela. E sem nenhuma surpresa para Billie Jean, ela descobriu que a Nick não estava grávida coisa nenhuma. Ela estava, era mentindo mais uma vez. Mais tarde, a Nick até relatou, abre aspas, "Eu já tinha mentido algumas vezes pro Carlos sobre estar grávida mesmo não estando. E ele sempre voltava para mim", fecha aspas. Então era uma forma meio que da Nick tentar prender o namorado, era uma forma escancarada de manipulação, como se isso fosse dar certo, né, Apê?
Pois é, até porque se fosse verdade, um filho nessa situação não ia trazer eles mais para perto, né? Só ia aumentar os conflitos, só ia escancarar ainda mais as rachaduras desse relacionamento, né? Não ia juntar, ia só ferrar mais.
Total, tem toda a razão, Apê. E aí, depois que descobriu a mentira da filha, a Billie Jean imediatamente ligou para a escola para dar a notícia. E aí o funcionário da escola contou pro Carlos que mais uma vez a namorada dele estava mentindo. E ele ficou aliviado, só que ao mesmo tempo ficou fulo da vida, né? Ele estava sendo completamente feito de bobo. O Carlos, então, ligou para Nick, jogou na cara dela que ele sabia de tudo, de toda a mentira, e terminou de vez com a namorada. E dessa vez o término era para sempre mesmo, ele alertou, sem mais manipulações e mentiras. Só que a Nick ficou completamente fora de si. Ela ficou atordoada. E aí ela abriu o armário de remédios da sua mãe e engoliu de 4 a 5 punhados de aspirina, na esperança de acabar com a sua própria vida. Só que a reação que ela esperava nunca aconteceu.
Dá pena, né, Rafa, a pessoa chegar a esse ponto. E uma parte trágica aqui disso é que, cara, a aspirina nem é um remédio tão forte assim pra matar alguém, pra se intoxicar a ponto de te dar alguma causa fatal, não sei nem se tem como você ter tanta esperança em casa.
Pois é, eu fiquei pensando a mesma coisa, assim. Será que ela tomou aspirina já sabendo que talvez não fosse dar nada, ou realmente ela queria tentar alguma coisa, sabe? A gente não sabe. Bom, mas depois disso, o Robert e a Billie Jean tinham chegado no limite. Eles tinham feito de tudo para apoiar a filha, para promover um lar amoroso, mas ela continuava a mentir, a manipular aqueles ao seu redor para conseguir o que queria. Às 4 da tarde daquele mesmo dia, no dia 14 de maio de 97, a Billie Jean levou Nick à igreja para falar com um conselheiro sobre suas constantes mentiras e o mau comportamento dela. O conselheiro então repreendeu a Nick por causar tanto sofrimento aos seus pais e àqueles que ela conhecia. A Nick ficou chateada e saiu daquela sessão. Ela correu para um pastor da igreja e perguntou, abre aspas, um cristão seria perdoado se fizesse algo muito ruim? Fecha aspas. O pastor então disse que sim, que o cristão seria perdoado. Só que ele falou isso sem saber na época que aquele algo ruim a que a Nick estava se referindo era algo de fato muito radical e era imperdoável. A Nick, na sua própria cabeça, decidiu que ia matar o namorado. Mas não porque ela estava com raiva dele ou o odiava. Na verdade, a P, mais tarde, ela disse, abre aspas, por alguma razão, eu pensei que não poderia viver sem o Carlos. Então, meu plano era levar uma faca para a escola e esfaqueá-lo. E eu sabia que eu ia ter problemas com isso, porque eu faria isso na frente das pessoas. Só que eu imaginei que eu ficaria feliz pelo fato de que ninguém mais poderia tê-lo. Quando a Nick e sua mãe voltaram da igreja às 5:30 da tarde, ela já tinha tudo planejado na cabeça dela em como ela executaria esse plano. Ela levaria uma faca para o colégio e cortaria a garganta de seu namorado às 8 da manhã do dia seguinte, na escola e na frente de todos os colegas deles. Só que aí a Billie Jean atrapalhou os planos da filha quando informou que a escola não permitiria que ela voltasse a estudar até que ela participasse de uma reunião com conselheiros de educação para discutir o seu comportamento. Para Nick poderia até parecer uma forma de punição, né, AP? Mas na verdade, acho que aquilo era uma maneira de tentar ajudá-la, né? Ajudar a melhorar aquele comportamento doentio.
Claro, claro, Rafa.
Então a Billie Jean e a Nick iriam no dia seguinte para a escola juntas às 10 da manhã para se encontrar com o conselheiro da escola. Só que a Nick estava com medo de ser mandada para casa após a reunião, tirando a sua única chance de matar o Carlos. E a essa altura, eu nem sei o que ela estava pensando, mas a obsessão que ela estava era irredutível. A cabeça dela estava com tudo planejado e ela tinha que executar o seu plano, sem se importar com o que acontecesse. Mais tarde naquela noite, durante o jantar com seus pais, a Nick pediu desculpas a eles por seu comportamento. E eu tenho certeza que isso trouxe um certo alívio para o Robert e para a Billie Jean, já que finalmente a sua filha parecia que estava começando a reconhecer e se arrepender dos seus próprios erros. Às 6:30, o pai Robert saiu para a igreja. Na verdade, tanto ele como a Billie Jean sempre iam à igreja às quartas-feiras à noite. Só que a Billie Jean preferiu, naquele dia em específico, ficar em casa porque, né, teve tantas coisas que aconteceram com a filha naquele dia, tantas conversas, tantas dificuldades, que ela achou melhor ficar em casa com a filha. Assim que as duas ficaram sozinhas, a mãe disse a Nick que ela estava de castigo e mandou ela lavar a louça. Meia hora mais tarde, ainda na cozinha, por volta de 7 da noite, a Nick pegou uma faca de 35 centímetros e lentamente arrastou seu dedo pela lâmina para verificar se estava afiada o suficiente. E o que ela fez a seguir chocou sua família, a sua escola e toda a comunidade de Coral Springs da maneira mais horrível possível. Depois de pegar a faca e verificar se estava afiada, a Nick se dirigiu à sala de estar da sua casa, onde a sua mãe, a Billie Jean, estava trabalhando no computador. A Nick, então, de forma fria, atacou a sua mãe por trás e tentou cortar a sua garganta, só que a faca não cortou. A Billie Jean, então, correu para a lavanderia, gritando desesperadamente e implorando por sua vida, dizendo: "Não, Nick, não, por favor." Só que para Billie Jean já era tarde demais. A Nick já tinha tomado a decisão. Ao alcançar a sua mãe na lavanderia, ela disse: "Eu sinto muito, mamãe. Eu tenho que te matar porque não posso viver sem o Carlos." E aí ela atacou a sua mãe mais uma vez, esfaqueando-a repetidamente. A Billie Jean correu pela casa, deixando um rastro de sangue atrás dela, apenas para descobrir que não havia mais escapatória. Eventualmente, ela caiu no chão. E a Nick perguntou à mãe: "Mamãe, você tá morrendo?" E a Billie Jean respondeu: "Sim, estou." Caída no chão, indefesa e coberta de facadas, a Billie Jean olhou para o rosto da filha, que ela tanto amava, e disse que ela perdoava. Nick, então, enfiou a faca no peito da sua mãe por uma última vez, e aí ela deu o seu último suspiro. Mais tarde, a Nick disse, abre aspas: "Eu já estava a esfaqueando. Achei que ela fosse morrer de qualquer jeito e eu não queria que ela sofresse. Eu queria apenas acabar com aquilo rápido para que ela morresse logo. Eu não queria que ela ficasse lá sofrendo ou sangrasse até a morte. Eu só continuei a esfaqueá-la e a esfaqueá-la para que ela perdesse sangue e morresse de uma vez." O plano todo da Nick era eliminar os obstáculos para que ela pudesse matar o Carlos no dia seguinte. Quando sua mãe disse que ela ia à escola junto com a filha para ter aquela reunião com o conselheiro, a Nick teve que elaborar um novo plano. Ela mataria os seus pais enquanto eles dormiam, então dirigiria sozinha para a escola na manhã seguinte para matar o namorado Carlos. E a Nick relatou mais tarde, abre aspas: "Depois que jantamos, meu pai decidiu que iria à igreja. Então eu pensei, isso torna ainda mais fácil para mim se eu matar a minha mãe e depois limpar a bagunça, esperar até meu pai chegar em casa, matar ele e aí ir até a escola no dia seguinte para matar o Carlos." Fecha aspas. Depois de esfaquear a sua mãe, a Nick lavou a faca e tentou limpar todo o sangue da lâmina. Ela tinha planejado matar o seu pai quando ele voltasse para casa da igreja, mas quando a Nick olhou para o corpo sem vida e ensanguentado de sua mãe e pensou em quantas facadas foram necessárias para matá-la, ela percebeu que seria muito difícil fazer isso de novo. Então, ao invés de aguardar o seu pai e matá-lo, ela ligou para o 911, o serviço de emergência americano, e confessou o seu crime. Quando as autoridades chegaram na casa, encontraram a jovem de 17 anos esperando na varanda da frente. A Nick estava coberta com o sangue de sua mãe. A Billie Jean foi declarada morta no hospital às 8h10 da noite e ela havia sido esfaqueada 25 vezes pela filha. Quando Robert voltou para casa e descobriu que sua esposa tinha sido morta por sua própria filha, ele ficou horrorizado. Nick, então, foi presa e acusada de assassinato. Ela disse, abre aspas: "Eu não entendo como tudo isso aconteceu. Foi tudo de repente, porque eu nunca tinha pensado em machucar os meus pais. Eu sempre fui a filhinha, sempre fui a filha de ouro e preciosa deles. Os acontecimentos do último mês, minhas idas e vindas no namoro, foi realmente um gatilho, porque eu tenho tido muitos problemas com o Carlos. E eu sinto falta da minha família." Fecha aspas. Ela também disse: "Eu costumava ser uma boa cristã. Eu nunca faria sexo antes do casamento. E as coisas assim começaram a acontecer quando eu me envolvi fisicamente com Carlos. Eu conheci ele e aí eu me apaixonei. Cometi pecados, atos sexuais e aí eu fui ladeira abaixo." No julgamento, a Nick se declarou inocente por motivo de insanidade. A equipe de defesa rastreou a sua mãe biológica, que se chamava Katrina Ramos, e a Katrina testemunhou sobre a sua história familiar de depressão, suicídio e doença mental. A Katrina também disse que ela tentou abortar a filha e não se cuidou como devia durante a gravidez. Ela acrescentou, abre aspas, quando eu estava grávida da Nick, eu estava com uma depressão severa e eu acho que isso pode ter a impactado, fecha aspas. Um psiquiatra também testemunhou que a Nick sofria de transtorno de personalidade limítrofe, que é um transtorno mental caracterizado por comportamentos e relacionamentos instáveis. No entanto, a promotora Deborah Zimmet disse que os distúrbios psiquiátricos de Nick não eram justificativas para cometer um assassinato tão cruel. Na verdade, a promotora achava que as ações da Nick eram resultado de sua visão de mundo egocêntrica. Ela tinha que ter o que queria na hora que queria. Aos tios dela, que estavam todos no tribunal, ela disse: eu não queria machucar a minha mãe, eu não queria separar a família. E eu sei que vocês estão todos confusos, mas eu estou ainda mais confusa. Só que o júri também não acreditou nas desculpas da Nick e ela foi considerada culpada de assassinato em segundo grau. Em lágrimas, ela pediu ao juiz que lhe permitisse cumprir a sua sentença em uma instituição psiquiátrica ao invés de uma prisão normal. Só que os familiares da mãe da Nick disseram ao juiz que ela merecia a pena máxima. Uma das tias dela, Anne Carnicella, disse, abre aspas, a Nick é obstinada e suas atitudes egoístas e maldosas causaram um sofrimento imensurável para nossa família, fecha aspas. A Nick estava obcecada pelo Carlos e suas ações trágicas mataram uma mulher que a amava acima de tudo. A tia da Nick adicionou, não nos deixemos manipular como a Nick fez com outras pessoas no passado. Fecha aspas. O juiz então deu a Nick a sentença máxima possível, que era 34 anos de prisão. Só que alguns anos mais tarde, um tribunal de apelação decidiu que as diretrizes da condenação eram inconstitucionais e a Nick tinha o direito de ser sentenciada novamente. Dessa vez, o juiz do caso, Sheldon Shapiro, a condenou a 21 anos e 8 meses, o máximo sob as diretrizes novas que foram estabelecidas quando as anteriores foram invalidadas. Vestindo o uniforme da prisão, a Nick sorriu para o seu advogado e acenou com a cabeça quando ouviu a nova sentença. O juiz rejeitou um pedido da promotora Deborah Zimmet, que havia pedido que ele considerasse o crime tão grave que a Nick ainda deveria ficar aqueles 34 anos iniciais. Só que ele negou esse pedido. A Nick cumpriu a sua pena e foi liberada da prisão em 18 de setembro de 2015. Não se sabe muito sobre a vida dela após a sua liberação. No entanto, em um post supostamente feito por ela em 2017, no memorial online da Billie Jean, ela escreveu, abre aspas, sinto falta da minha família. Eu amo você. Fecha aspas. Alguns nomes e aspectos foram adaptados na minha interpretação desse caso.
O episódio de hoje foi gravado por mim, AP, editado e mixado por Marcos Cazuza e é uma produção Guri Studios.